a troca da cor dos televisores do Paraná, que eram mais de 100 mil, nós pusemos um televisor em cada sala de aula, um televisor com pendrive. O professor alimentava o pendrive no laboratório de informática da escola, montava a sua aula. Nós acabamos com o roubo de televisores, porque no começo ainda tivemos um ou outro, mas em 24, 48 horas o ladrão já era denunciado, porque o Paraná inteiro conhecia a cor laranja das televisões públicas. E quando ela era ligada, automaticamente a primeira imagem que se projetava era o símbolo do governo do Paraná, as armas do Estado. Com a palavra, senador Ciro Miranda, por 45 minutos, senador.
Eu prometo que o senhor presidente Requião, senhor ministro, senhoras e senhores senadores, senhores auxiliares do governo, do ministério, eu queria em primeiro lugar dizer ao ministro Mercadante, sabe da admiração que eu tenho e continua ainda maior, porque me surpreendeu em tão pouco tempo o senhor se atualizar com a sua pasta. O senhor conhece todos os detalhes como se já tivesse vivido muito tempo. Quero expressar aqui o meu sentimento de que a educação ganha e muito com o senhor dirigindo essa pasta. Eu cumprimento também o secretário Paim, que está aqui presente, com quem tive muito relacionamento quando fui o relator do orçamento da educação e de ciência e tecnologia. E naquela época nós já conversávamos que educação não se faz por decreto nem por lei. Precisa-se de muita verba. E leva-se muito tempo. E corroboro com o senhor, com Vossa Excelência, e que está tomando um corpo muito grande, que o pré-sal será uma das grandes soluções, porque é emergente. Eu acho que o senhor vai encontrar, Vossa Excelência vai encontrar aqui no Senado uma ressonância muito grande, e tem que ser muito rápido. Não tem outra saída. Com a educação nós vamos resolver os problemas sociais, o problema de segurança pública, o problema de saúde. Pelo menos minimizá-los. Ele tem que ir ao start, como Vossa Excelência falou. A sua atitude sempre republicana é que nos deixa extremamente contente, e o senhor vai contar muito, muito com essa casa, tenho certeza. Ministro, eu tenho uma pergunta, uma preocupação com o programa, o PROCA, o computador por aluno. Ele foi criado em 11 de junho de 2010, previu a distribuição de computadores para uso de professores e alunos. Como se encontra atualmente a execução do programa? Quantos alunos e quantos professores já o receberam? Mas tem uma preocupação em que ele está inverso na sua entrega. Os alunos estão recebendo primeiro sem ter os professores ainda capacitados, numa grande parte. Isso tem dado um choque de não poder ter uma utilização desse equipamento. Então, esse é um dos questionamentos que eu coloco para Vossa Excelência. Também queria que o senhor falasse um pouquinho mais do PNE, do Plano Nacional da Educação, que remanesce em discussão na Câmara dos Deputados. Qual é o compromisso da atual gestão com a transformação da proposta lei? Queria que o Ministério desse uma atenção muito grande, mas muito grande, aos livros didáticos. Se falou aqui de influenciar com tendências partidárias, isso aqui, mas tão pior ainda são os livros didáticos com erro de português. Isso foi uma falha clamorosa do Ministério. Não teve justificativa que pudesse, perante as nossas crianças, ter alguma coisa plausível para dizer, não, nós estamos fazendo isso por esse motivo. Não. Nós já falamos tão errado o português desse país e ainda nós vamos ainda fomentar. Então, eu queria essa parte da sua pasta, uma atenção muito especial, como também para a merenda escolar no que diz respeito aos desvios. Hoje está sendo noticiada uma investigação pelo TCU em Manaus de 12 milhões de reais. Em São Luís do Maranhão, a qualidade deteriorada, mudada, já é escasso recurso e nós não temos ainda uma maneira de fiscalizar. Eu sei que é difícil esse país, mas é incrível o que se faz com esse setor. E, por último, ministro, eu tenho um projeto que tramitou nessa casa e já está na Câmara dos Deputados, com as crianças com necessidades especiais. A nossa legislação prevê apenas até os 18 anos na idade cronológica. Quando essas crianças com idades de necessidades especiais diferem, às vezes, muitas vezes você tem uma pessoa com 20, 22 anos tendo que conviver com crianças de 7, 8 anos. É incompatível. Nós não temos estrutura física, não temos professores preparados, estão sendo jogados. Então, isso tem criado um constrangimento para os professores que os recebem, porque não estão habilitados, e nem é função deles nesse momento, e também entre as crianças, porque você vai ter uma distorção muito grande, um adulto de físico convivendo com crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Então, também gostaria que isso fosse começado a explicitar. Eu sei que tem muita coisa no Ministério para se fazer, mas essa é uma das coisas muito importantes para nós. E que o senhor também, Vossa Excelência, valorizasse sempre a titularidade para com os professores. Que quanto mais nós estimularmos, através de premiação, de qualquer maneira que seja possível, nós vamos estar fazendo com que essa massa de professores estejam crescendo. Eu tive notícia que muitos estados, para cumprir o piso, incorporou a gratificação que eles tinham da titularidade no salário. Quer dizer, isso não é bom. Vai desestimular, esses estados vão perder. Então, essas são as sugestões e as minhas boas-vindas. Eu sei que o senhor tem um caminho longo aí pela frente e essa casa tem que estar emanado em todos os seus compromissos. Muito obrigado e desculpe usar só 4 minutos, senhor, sua excelência.
Com a palavra o senador Cícero Lucena, com os 3 minutos regimentais.
Prorrogáveis. Mas, presidente, primeiro quero parabenizar a iniciativa dessa comissão, em particular Vossa Excelência, no sentido de termos a companhia do senador e ministro Aloysio Mercadante aqui para que nós possamos debater esse assunto que é tão importante no momento e no futuro dessa nação. Dizer que, pela exposição do ministro, pelo debate que já se iniciou aqui, demonstra de uma forma muito clara que nós poderíamos pegar vários itens e ter audiências específicas sobre esses itens, quer seja merenda escolar, quer seja transporte didático, o programa de universalização da informática, que é fundamental para o futuro desse país, o processo tecnológico, enfim, tudo aquilo que o ministro colocou e que alguns senadores também já o fizeram. E eu queria destacar, para não ser repetitivo, até devido à ausência que tive que, infelizmente, me ausentar em função de outras comissões, ministro, peço desculpa por ter me ausentado, mas dizer que o senhor tocou em alguns pontos que eu gostaria de destacar. O fechamento das escolas. No estado da Paraíba, nós tivemos fechado quase 180 escolas este ano estadual. Este ano foi fechado para esse ano letivo. Em alguns instantes foi noticiado que tinha sido orientação do Ministério, que está claro aí pela palavra do senhor que em momento algum aconteceu isso. Então, não houve planejamento, não houve participação do Conselho Estadual, não houve diálogo com as prefeituras, e aí vem todos os calmos. Mas é uma questão do estado da Paraíba que eu não estou só fazendo registro, reconhecendo a sua sugestão ter sido fundamental. Fechamento de escola tem que ser com a participação da sociedade, do Conselho Municipal, com o Conselho Estadual, só para renovar a concordância com o que o senhor afirmou aqui e que isso seja urgente. Outro ponto que eu gostaria de salientar, e aqui também temos a companhia do senador Cássio, lá da Paraíba, essa questão da expansão do ensino técnico é fundamental. Expansão na capital, nos grandes centros, mas a interiorização também, sem dúvida nenhuma, será instrumento de desenvolvimento e de justiça social, em particular nos estados como o nosso do Nordeste, e acredito que do Norte também seja fundamental, nós temos uma política. Eu tive uma experiência muito interessante em João Pessoa como prefeito. Me permita rapidamente falar. É que nós conseguimos, numa parceria com a Escola Técnica na época, criar uma turma especial de 40 alunos, que a seleção foi feita entre os alunos da rede municipal. Então, cada escola do município de João Pessoa, os dois melhores alunos, senador Cristóvão, participaram de uma seleção, eram 90 escolas, 180 alunos e 40 passaram. Nós tivemos a preocupação que o senhor falou também na sua exposição, por exemplo, do casaco, né, dos estudantes no exterior. Nós tivemos a preocupação da prefeitura continuar fornecendo o fardamento nessa turma da escola técnica. Nós tivemos a preocupação da prefeitura fazer um convênio com a escola técnica para dar alimentação, porque muitos trabalhavam durante o dia e a aula seria à noite, senão eles iam para a escola com fome. E tivemos o cuidado e a preocupação de dar os tickets de transporte, porque como eles eram oriundos de escola municipal, normalmente perto da sua escola, perto da sua casa, no momento em que fosse para a escola técnica, os pais não tinham como pagar o transporte coletivo da cidade, ou às vezes um ou dois transportes, para estudar à noite. Então, faltava isso. Então, todos esses detalhes nós fizemos num projeto de escola técnica. Então, eu fiquei muito feliz com essa sensibilidade do Ministério de analisar o conjunto. Não é só em oferecer, é saber se, ao oferecer, se vai funcionar. Então, eu acho que é algo que merece todo o nosso debate, a nossa discussão na escola técnica. E, por fim, para não me alongar e não usar o tempo do rígido presidente Roberto Requião, eu gostaria de pedir, se é que não já foi falado aqui, para que nós vamos retomar, se é assim podemos dizer, mas vamos nos dedicar, e aí, de uma forma com muita força, com muita determinação, não de tempo imediato, não no para o ano, mas que seja daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, a 15 anos, a nossa meta de termos a nossa escola em tempo integral. Muito obrigado.
Com a palavra, senador Inácio Arruda.
65 minutos?
No mínimo, né?
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nosso colega senador e hoje ministro da Educação, que fez aqui uma brilhante exposição e o fez também como ministro da Ciência e Tecnologia, porque já é o senador Mercadante a experiência da política e também da sala de aula. Então, acho que essa junção é muito forte e tenho certeza que o resultado para o país vai ser também muito significativo. Eu tenho defendido aqui, Requião, que a gente possa indicar para o MEC, para o governo, e Vossa Excelência acompanhou o debate, nós estabelecermos, de fato, uma distribuição mercadante desses recursos do Fundo Social do Pré-Sal dirigidos para a educação. A agregação de ciência e tecnologia, eu até já considerava que ciência e tecnologia já estaria incorporado, mas explicitar educação, ciência e tecnologia tem um significado, tem um grau de amplitude, e acho que ao fazer isso, e Vossa Excelência tratou corretamente, porque ao tratar do Fundo Social do Pré-Sal com uma meta mais ousada para a educação, nós incorporamos recursos novos sem criar um novo imposto. O que é reivindicado para a saúde, normalmente, que precisa, digamos assim, mas no caso da educação, se nós destinarmos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, nós não estamos criando nenhum tributo novo. Mas, há poucos dias, antes de deixar a presidência da Petrobras, o presidente, à época, Gabriele, disse que já temos 10% da produção de petróleo do Brasil do pré-sal. Já. E isso cresce rapidamente e vai se incorporando a este fundo social. Então, acho que nós deveríamos insistir fortemente. Nós aprovamos aqui um projeto que entregarei daqui a pouco a Vossa Excelência, já com o relatório do senador Valadares, que está na CAI. Aprovamos aqui, está na CAI. E é muito importante, porque ele entra dentro dessa discussão do PNE. E um outro objetivo nosso, dentro de uma luta que foi desenvolvida ainda no plenário, quando discutíamos royalties, Vossa Excelência ainda estava aqui, era um projeto que se debatia como vincular os royalties. São duas coisas, fundo social do pré-sal, onde nós podemos amarrar os 50% para educação, ciência e tecnologia, e os royalties, para não deixar os royalties pulverizados, como Vossa Excelência disse. Acho que nós teríamos que discutir, porque também não cria tributo novo, mas discutir a aplicação desses royalties. Alguns estados dizem, mas eu já me comprometi com esses royalties nos próximos 10 anos. Isso não é verdade. Esse dinheiro está entrando no caixa, ano a ano, mês a mês, e sendo usado de acordo com o interesse de cada prefeito, de cada governador, a cada ano. Então, acho que nós poderíamos também amarrar aqui, acho que talvez essa meta de Vossa Excelência, de 30% dos recursos de royalties destinado para a educação. Examinar o prazo, se é 20 anos, 30 anos, 40 anos, com essa vinculação para educação. Eu considero essa aqui a questão muito significativa. E nos permite, isso sim nos permite chegar na escola de tempo integral. E dentro da escola de tempo integral, porque eu sempre digo, porque nasci num bairro da periferia de Fortaleza, onde não tinha escola. Lá não tinha escola nenhuma. Então nós caímos inicialmente dentro da escola das Forças Armadas, que era uma escola da base aérea, Eugênio Gomes, onde os funcionários mais pobres podiam colocar também os seus filhos naquela escola, e foi o caso do meu pai, que era um funcionário de serviço geral, que ele faz tudo e que ganha o menor salário possível, mas foi a nossa sorte, fomos para dentro dessa escola, e em seguida, algo inusitado para um bairro daquele como o nosso, nós caímos na escola técnica, os quatro irmãos foram todos para a escola técnica. E qual era a diferenciação da escola técnica? Primeiro, aquele parque tecnológico que tinha já na escola técnica nos anos 70, que era motivo de admiração nossa, chegávamos no curso de mecânica de máquinas ou no curso de eletrotécnica, que eu tive a oportunidade de fazer os dois cursos, de mecânica de máquinas e depois o curso de eletrotécnica, com máquinas automatizadas. E a gente ficava fascinado com aquilo tudo ali, aquela tecnologia. Não tinha tablet, não tinha nada disso, mas tinha as máquinas automatizadas, que era um fascínio de todos nós no curso da escola técnica. Mas qual era a particularidade? A particularidade é que a escola técnica tinha professor com dedicação exclusiva. Eu estudava de manhã, continuava tarde na escola técnica, já era um curso de educação integral, e o meu professor, que deu aula de mecânica de máquinas pela manhã, ou que deu aula de eletrotécnica pela manhã, continuava tarde na escola. E eu podia ir na biblioteca, eu podia discutir com ele, não era mais uma aula de sala de aula, mas era uma aula para mim, porque eu estava com uma dúvida em tal matéria, e eu já tirava a dúvida ali com o professor. Ele estava no projeto dele de planejamento das próximas aulas, e às vezes até de correção de provas, mas podia estar com o aluno ali junto com ele. Então essa é uma meta muito importante, alcançar o professor com dedicação exclusiva na educação infantil, no ensino fundamental. Isso, acho que quando nós falamos um pouco aqui de educação nacional, de nacionalizar a educação, acho que um dos mecanismos da nacionalização, da federalização da educação, é o piso. A materialização, quer dizer, o fazer, pode ser ali o município, pode ser o estado, mas o piso, ele federaliza um pouco, nacionaliza um pouco o que nós desejamos para a educação. Acho que nós estamos aqui com metas. Fundo Social do Pré-Sal, royalties, dentro disso, no PNE, já discuti dedicação exclusiva do professor. O professor não pode continuar nessa loucura. Isso é improdutivo. O professor dá aula de manhã numa escola municipal, de tarde numa escola estadual e correr à noite para uma escola particular. Isso é anti-educação. Isso não ajuda professor, isso não ajuda aluno, isso não ajuda o nosso país. Isso não é projeto de país. E se nós queremos nos mirar nos países que têm projetos ousados de desenvolvimento, nós temos que resolver isso aqui. Essa loucura de professor correndo em três escolas, com três contratos, e às vezes três contratos que somam 40 horas cada um. Mas, pô, 40 horas por semana em cada um? Mas é impossível, não existe isso. Você está se enganando e enganando aquele aluno. Você não vai ajudá-lo, você não vai formá-lo. Então, acho que aqui é o centro da formação, continua sendo o professor, Vossa Excelência disse muito bem, é o professor, é ele que tem que receber primeiro o tablet, é ele que tem que fazer primeiro o curso de aperfeiçoamento, de especialização, mas ele não pode ficar como um maluco correndo em três escolas. Isso não nos ajuda, não prepara absolutamente ninguém. E, por último, senhor presidente, eu peço assim, o apoio, quer dizer, é apoio de governo. Nós não aprovaremos essas alterações aqui de fundo social do pré-sal e royalties se não tiver apoio do governo. Eu sei que tem o apoio de Vossa Excelência, Vossa Excelência já discutiu esse assunto aqui, quer dizer, já deu opinião sobre esse assunto. Agora, é preciso um apoio do governo, é preciso um apoio da área econômica, da fazenda, para que não, a gente não aprove e não crie uma expectativa positiva aqui para o Brasil e uma matéria dessa possa ser vetada na presidência da República, que seria uma frustração muito grande para o PNE e para a educação no nosso país. E deixo assim, algumas questões. Assim, por exemplo, nós temos meta de superávit primário com prazo, porque é anual. Todo ano nós colocamos a meta de superávit primário. Agora, nós temos o problema do analfabetismo, da erradicação do analfabetismo. Isso ainda atinge uma camada que está essa, fora da faixa. Talvez, eu sei o que é isso, porque no meu bairro ali que eu nasci, as pessoas tinham muita vergonha de ser analfabetas. E as pessoas que são analfabetas hoje, Mercadante, com essa oportunidade imensa que existe no país de acesso à escola, elas se sentem envergonhadas de dizer: eu não sou analfabeto, entendeu? Eu não consigo ler.